Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Órgãos estaduais e federais se alinham para período chuvoso em Roraima. IPAAN lança campanha Junho Ambiental 2026. Comunidade realiza 17ª soltura de quelônios em Parintins. E Diocese de Bragança recebe primeira fazenda da Esperança Feminina.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta terça-feira falando que o povo Nahua, no Acre, tem resistido pelo não apagamento de seu contexto histórico. Relatório recente destaca a publicação da identificação da terra indígena Nahua, demora no processo de demarcação e a defesa dos territórios indígenas como condição para a proteção da floresta e da vida dos povos que nela vivem. Os detalhes com Ellen Loures.
Por mais de 100 anos, o povo Nahua sobreviveu escondendo quem era. No Acre, o povo Nahua, descendentes de sobreviventes dos massacres cometidos durante o avanço do ciclo da borracha, viveram entre seringueiros sem revelar sua origem indígena. O medo atravessou gerações. Lucila da Costa Moreira Nahua, professora indígena há 26 anos e uma das principais lideranças do povo, conta como essa história começou.
Começou a chegar os coronéis e esse começou o massacre das matanças. Acabaram com quase todo o meu povo. Só ficou duas crianças que fugiu para a mata e foi pego já pelos seringueiros, que foi a nossas duas sobreviventes, Maria Irunica, a minha bisavó, e a Francisca Borges. E essas mulheres, elas cresceram, se casou-se já com os seringueiros, e passou 100 anos chamando elas de caboclo, os filhos, né? E eles não se identificavam se era indígena, de que povo era. As meninas ficaram com trauma, tinha medo de contar de onde que eles eram. E só na minha geração foi que nós, e ainda com nossos mais velhos, a gente teve coragem de perguntar de onde veio esse caboclo. E aí a gente insistiu, com cuidado, eles não queriam falar. Comecei também a estudar, se misturar com os outros parentes nos estudos. Comecei a pesquisar a história deles, né? Por que não era chamado desse nome?
Hoje o povo Nahua reúne 86 famílias e mais de 500 pessoas reconhecidas oficialmente como indígenas. Mas o reconhecimento não garantiu o território. Em fevereiro deste ano, após 23 anos de espera, a FUNAI publicou o relatório circunstanciado de identificação e delimitação da terra indígena Nahua. A luta, porém, está longe de terminar.
Já na minha geração, quando o CIMI também chegou na nossa região, eles foram uma missão com o povo Nuquinim e o povo disse que também do outro lado do rio tinha outro povo que se chamava Nahua. O CIMI fez o primeiro relatório que ali existia também um povo naquela região. Fomos muito discriminados, o CIMI foi muito também discriminado, dizer que estava inventando isso. Índio, toda aquela história de discriminação. E para terminar de complicar as coisas, foi criado o Parque Nacional da Serra do Divisor, uma reserva em cima do nosso território, que é onde eu nasci e me criei lá. Então nós estamos com 126 anos de luta, de resistência, 26 anos de reconhecimento pelo território, atrás de uma demarcação de uma terra.
Lucila tem 55 anos e ainda espera ver a terra demarcada. Em abril deste ano, ela viajou mais de 5 mil quilômetros do Acre até Nova York para denunciar na ONU a demora do Estado brasileiro.
Porque nós somos verdadeiros guardiões da floresta, nós é quem cultiva a floresta, nós é quem cuida. A nossa floresta não serve só para nós indígenas, serve para o mundo, para o Brasil. Que os territórios sejam demarcados o mais breve possível, tanto do povo Nahua e como outros dos outros povos também. Nós indígenas que luta, nós não luta só pelo um povo, nós luta em favor de todos, né? Então, tanto pela educação como da saúde, principalmente o território, porque é a nossa mãe. É de lá que nós tiramos nosso sustento, é de lá que nós criamos nossos filhos.
A principal reivindicação do povo Nahua é a demarcação do território tradicional na bacia do rio Moa, no Acre. Enquanto o processo segue sem conclusão, lideranças alertam que a demora aumenta a vulnerabilidade da área diante de invasores, pressões econômicas e ameaças à floresta. Para os Nahua, garantir o território é também garantir a continuidade de um povo que resistiu a mais de um século de tentativas de apagamento. Do CIMI, Ellen Loures para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o fenômeno El Niño tem 90% de chance de se formar no inverno de 2026, alertam meteorologistas. O fenômeno climático pode provocar chuvas intensas no sul, secas no norte e nordeste e ondas de calor em todo o Brasil. Saiba mais com Paloma Custódio.
A probabilidade de formação do fenômeno El Niño durante o inverno de 2026 chega a 90%, segundo meteorologistas da Defesa Civil de Santa Catarina e da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado catarinense. Além disso, dados mais recentes do Centro de Previsão Climática da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos também indicam alta probabilidade de formação do El Niño. Segundo o órgão, a chance de estabelecimento do fenômeno no trimestre entre maio, junho e julho é de 82%. A previsão aponta ainda que o El Niño deve persistir até o início de 2027, com 96% de probabilidade de continuidade entre dezembro de 2026 e os meses de janeiro e fevereiro do ano seguinte. O El Niño é um fenômeno climático natural, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Essa alteração interfere na circulação atmosférica e provoca mudanças nas condições meteorológicas em diferentes regiões do planeta. Segundo o meteorologista do IMET, Melquisedeque da Silva, os efeitos do fenômeno variam de acordo com a região do Brasil.
Na região sul, causando aumento de precipitação e de eventos extremos de precipitação, e na região norte e nordeste, com chuvas abaixo da média e secas. Já sobre a região centro-oeste e sudeste, por ser uma área de transição e de baixa previsibilidade climática, ela torna as chuvas mais irregulares.
O meteorologista ressalta ainda que em anos de El Niño, a tendência de temperaturas acima da média em todas as regiões do país, favorecendo a ocorrência de ondas de calor. Apesar disso, os impactos podem variar conforme a intensidade do fenômeno e a influência de outros fatores climáticos. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o IMET, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia divulgaram uma nota técnica alertando para o aumento do risco de eventos climáticos extremos associados ao El Niño e seus possíveis impactos sobre diversos setores da sociedade e da economia, como abastecimento de água, segurança alimentar, geração de energia, mobilidade urbana, saúde pública e atividades produtivas. As instituições responsáveis pelo documento destacam a importância do monitoramento contínuo das condições oceânicas e atmosféricas, além do acompanhamento das previsões meteorológicas e climáticas emitidas pelos órgãos oficiais. Reportagem Paloma Custódio.
E a Secretaria de Estado de Saúde de Roraima tem reforçado os preparativos para o período chuvoso com reunião de alinhamento entre órgãos estaduais e federais. Confira com Luana de Oliveira.
A Secretaria Estadual de Saúde realizou uma reunião de alinhamento com representantes de órgãos estaduais e federais para reforçar a preparação da rede de saúde diante do período chuvoso em Roraima. O encontro teve caráter preventivo e serviu para apresentar as ações já desenvolvidas pela Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, além de discutir estratégias de monitoramento, resposta e eventual apoio federal em caso de agravamento dos impactos causados pelas chuvas. Participaram da reunião representantes do Ministério da Saúde, da Força Nacional do SUS, da Defesa Civil Estadual, dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas Leste e Yanomami, além da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Segundo a Secretaria de Saúde, o Estado já possui uma estrutura preparada para atender possíveis situações de emergência. Mas a prioridade neste momento é fortalecer as ações preventivas e manter o diálogo com o governo federal. O secretário adjunto de saúde, Manuel Roque, explica que a reunião teve como objetivo apresentar as medidas já adotadas pelo Estado e reforçar a articulação com o Ministério da Saúde para uma possível atuação conjunta, caso a situação se agrave.
Essa reunião foi mais uma reunião de alinhamento, visto os últimos eventos chuvosos no Estado, e que a CESAL ela se encontra preparada para enfrentar esses desastres, porém, nada mais do que prevenir. Então, essa reunião é uma reunião de prevenção, de fortalecimento da comunicação com o Ministério da Saúde, para mostrar tudo o que aconteceu, tudo o que nós estamos fazendo, e caso piore, da necessidade necessidade de ajuda, mas que nesse momento nossa resposta está sendo efetivada, está sendo dada direitinho.
A visita técnica também permitiu que representantes do Ministério da Saúde conhecessem de perto o cenário enfrentado em Roraima durante o período de chuvas. A superintendente do Ministério da Saúde em Roraima, Andréa Maia, destaca que o objetivo é identificar áreas de risco e avaliar quais tipos de apoio poderão ser oferecidos, caso seja necessário.
Hoje a gente está aqui com a Força Nacional do SUS, com a Secretaria de Vigilância em Saúde, Desastres, a questões ambientais no Estado, para que a gente possa dialogar, entender o que o Estado precisa, fazer uma situação, um levantamento da situação, a gente chama de visita exploratória, para entender o território, as necessidades e onde o Ministério pode estar atuando em conjunto com a CESAL, né, para evitar. Nesse momento a gente ainda não tem uma situação de saúde alarmante, mas é para evitar que ela aconteça.
Entre as principais ações em andamento está o monitoramento constante dos municípios mais afetados pelas chuvas. O trabalho é realizado pela Vigilância Ambiental, que acompanha alertas meteorológicos e indicadores epidemiológicos para orientar medidas preventivas nas localidades consideradas prioritárias. A diretora de Vigilância Ambiental da CESAL, Vanessa Barros, explica como funciona esse acompanhamento e as ações adotadas para minimizar os impactos das chuvas na saúde da população.
A CESAL está preparada para o enfrentamento, né, desse evento sobre crise e chuvas intensas, né? Um dos das principais ações que a gente vem fazendo quanto secretaria é pelo programa Vigi Desastres, né, onde a gente recebe os alertas, a gente consegue fazer essa mobilização, a gente concentra todas as ações diante do cenário, né, nessa parte de monitoramento diário, na parte de notas técnicas específicas, né, monitorando todos os municípios, principalmente esses que são prioritários, que já estão com decretos. Relacionado ao setor saúde, nós estamos bem preparados.
Outra medida adotada pela Secretaria de Saúde é o abastecimento de hipoclorito de sódio para os municípios. O produto é utilizado no tratamento da água destinada ao consumo humano, contribuindo para a prevenção de doenças relacionadas à contaminação hídrica. De acordo com a Vigilância Ambiental, todos os municípios de Roraima já receberam o insumo e também orientações técnicas sobre a forma correta de utilização durante o período chuvoso. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, comunidade realiza a soltura de quelões em Parintins.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, lançou a campanha Junho Ambiental 2026 de conscientização e proteção da biodiversidade amazônica. A programação conta com ações em Manaus e em mais 7 municípios do interior do estado. As informações com Nuno Lobo.
Com o tema Proteção e Gestão Integrada, a campanha Junho Ambiental 2026 vai contar com ações de educação, capacitação, orientações técnicas e iniciativas voltadas à conscientização ambiental. As atividades coordenadas pelo IPAAM vão ocorrer na cidade de Manaus e em 7 municípios do interior, de forma integrada com órgãos como o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável, o IDAM, e a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal, a ADAF. O diretor-presidente do IPAAM, Gustavo Picanço, destacou que esta edição da campanha campanha tem como foco a descentralização dos serviços.
Hoje demos o pontapé inicial para a segunda edição do Junho Ambiental, onde nós apresentamos números anteriores mostrando superação em relação aos outros anos, no licenciamento, na análise do CAR, na educação ambiental. Isso é fruto da nossa gestão. Nós também demos aqui um pontapé essencial para o licenciamento do Estado do Amazonas, trabalhar a descentralização.
Para o diretor de planejamento do IDAM, Vitor Góes, a integração entre os órgãos vai possibilitar um estímulo à economia sustentável.
A relevância de esses dois órgãos estarem conexos é porque vai beneficiar diretamente aos produtores de todo o nosso estado, para que essa produção seja de forma sustentável, para que ela respeite o que está na norma, nas leis. O nosso produtor precisa de acolhida e precisa de assistência, de educação, de orientação, seja da parte técnica, seja da parte ambiental. IDAM e IPAAM precisam, mais do que nunca, caminhar juntos.
O diretor-presidente da ADAF, José Augusto Omena, ressaltou que as ações integradas, além dos benefícios ambientais, vão possibilitar mais segurança aos produtores rurais.
Uma dessas importâncias diz respeito ao produtor rural, à segurança jurídica. Ele passa a ter mais segurança naquele investimento que ele vai fazer. Sem contar com a harmonia entre as secretarias, que vai fazer com que as coisas funcionem de melhor importância para o meio ambiente e que dê segurança para que se possa produzir mais produtos amazônicos com boa qualidade, preservando o meio ambiente.
A campanha deste ano também vai utilizar lendas amazônicas, como a do Curupira e do Boto Cor-de-Rosa, para aproximar a população das atividades desenvolvidas pelo IPAAM, além de reforçar a importância da preservação ambiental. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidade do Máximo realiza a 17ª soltura de quelônios. Cerca de 450 filhotes foram devolvidos à natureza em Parintins. Acompanhe com João Carlos Moraes.
A comunidade do Máximo, na região da Gleba de Vila Amazônia, zona rural de Parintins, devolveu mais de 450 filhotes de tracajás durante a 17ª soltura de quelônios. A ação reuniu moradores, estudantes, professores e representantes de instituições parceiras do projeto Pé de Pincha. A iniciativa é desenvolvida pela própria comunidade com o apoio de órgãos ambientais e tem como objetivo contribuir para a conservação dos quelônios amazônicos, além de estimular a educação ambiental entre crianças, jovens e adultos. Para o coordenador da comunidade, Raimundo Ramos, a soltura representa um momento de celebração e compromisso com a natureza.
A gente tem agora como missão, a partir de agora, fazer esse papel da natureza, de contribuir, eu digo não contribuir não, mas de devolver o que é da natureza para a natureza. E assim, nós temos, essa comunidade ela tem um compromisso a partir de hoje para fazer esse trabalho anualmente, né? Todos os anos que tiver, todos os anos que acontecer isso, a comunidade vai sempre manter esse projeto, esse programa aqui hoje. A gente agradece muito a iniciativa do projeto Pé de Pincha.
O coordenador do projeto Pé de Pincha em Parintins, o professor Paulo Andrade, explicou que a comunidade passou um período sem realizar a soltura, mas continuou desenvolvendo ações de conservação, especialmente voltadas ao tracajá, espécies mais comuns na região.
Sempre eles fizeram esse trabalho de conservação dos quelões, principalmente do tracajá, que é a espécie que ocorre mais aqui, né? Esse ano foram 14 comunidades aqui no município de Parintins, né, soltando filhotes. Foram soltos aproximadamente 21 mil filhotes, né, de mais da espécie tracajá, mas também de tartaruga e piaçal-pitiú, né, e a irapuca, que é uma espécie que ocorre mais de rio de água clara que tem no Aicurapá. Mas a gente se sente muito feliz das comunidades, né, fazendo sua parte, protegendo, né, essa espécie que é tão importante, não só para a segurança alimentar dessas pessoas que vivem no interior, mas também as comunidades estavam muito reduzidas, as populações de quelônios, os nossos quelônios são muito comercializados na cidade, isso é um problema muito sério, tanto os ovos quanto os bichos. E com esse trabalho a gente vai ajudando, né, a aumentar a população e ajudando a natureza, né, a se restabelecer.
A soltura de quelônios é uma das principais atividades de educação ambiental realizadas nas comunidades rurais de Parintins e integra os esforços de conservação da fauna amazônica desenvolvidos pelo projeto Pé de Pincha na região. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Feira Simultânea da Economia Solidária do Baixo Amazonas fortalece geração de renda coletiva. A programação acontece nos dias 5 e 6 de junho em municípios da região. Em Santarém, a feira será na Praça Tiradentes. A reportagem de Daniela Pantoja.
Trabalho coletivo, vida digna e sustentabilidade juntos por uma Amazônia mais justa, solidária e sustentável é o tema da primeira Feira Simultânea de Economia Solidária do Baixo Amazonas, que acontece nos dias 5 e 6 de junho. Articulada pelo Fórum de Economia Solidária do Baixo Amazonas e demais parceiros, a feira deve reunir empreendimentos da agricultura familiar, artesanato, gastronomia regional e diversas manifestações culturais para promover um espaço de valorização da produção local, preservação dos territórios e do consumo consciente. Erivelto Viana, do Fórum de Economia Solidária do Baixo Amazonas, explica como surge a proposta de criação da feira.
O fórum, quando ele decidiu fazer essa feira, ele decidiu fazer no sentido de mobilização, né, das entidades que estavam retornando desde 2022, quando foi criado o fórum, daquele processo da pandemia. Então estava tudo muito disperso, as pessoas muito distantes e os movimentos precisavam se reunir, se reorganizar. Então tiveram a ideia de criar o fórum e quando foi em 2024 tiveram a oportunidade de fazer essa primeira feira nesse formato que é um pouco mais tradicional, das pessoas virem para Santarém por ser o maior mercado consumidor, né, a cidade com um número maior de habitantes. Então, partindo desse princípio, eles pensaram naquele momento que fazer a feira em Santarém seria melhor.
Essa será a primeira experiência da feira de forma simultânea, ou seja, em cada município realiza seu processo como espaço de divulgação dos trabalhos, atividades e comercialização, com a proposta de valorizar o trabalhador e o seu território, como reforça Erivelton.
Ao longo do tempo, né, o fórum foi se estruturando, foi se organizando, foi estudando e foi compreendendo que o trabalhador precisa ser valorizado, mas também o seu território. Então, como a feira ela é um espaço de divulgação dos trabalhos, divulgação das atividades, de comercialização também, mas também de muito aprendizado, a gente resolveu dar para essa feira um caráter pedagógico, do trabalhador se compreender no seu espaço e valorizar tanto o seu trabalho como o seu local. Por isso nós pensamos em fazer a feira no formato simultâneo, que é a feira acontecer nos municípios do Baixo Amazonas. Cada município tem o seu espaço, tem a sua própria feira. E estamos fazendo essa primeira experiência com 6 municípios articulados: Alenquer, Monte Alegre, Juruti, Belterra, Mogi dos Campos e Santarém. Em Santarém é a segunda feira porque a primeira foi realizada aqui, mas na verdade essa é a primeira feira simultânea da economia solidária do Baixo Amazonas.
Para Erivelto, a experiência para a realização do evento é de êxito, pois os trabalhadores estão mobilizados, motivados e cada organização dos municípios está articulada para executar as ações da economia solidária.
Estamos nessa expectativa de que vamos lograr êxito, porque os trabalhadores estão mobilizados, estão motivados. As organizações dos municípios que se propuseram a realizar a feira formaram a sua comissão de economia solidária, articularam as parcerias necessárias e agora já estamos em vias de execução. A feira começa na sexta, todos os municípios, vai acontecer sexta e sábado. Temos a expectativa de, ao final da feira, nesse dia de sábado, a gente possa realizar uma verdadeira celebração simultânea, né, nesses municípios. A nossa pretensão é de que as próximas edições tenham muito mais municípios até que a gente alcance todos os municípios do Baixo Amazonas.
Em Santarém, a Feira da Economia Solidária será na Praça Tiradentes e durante os dias de programação, o público vai conhecer e adquirir produtos diretamente dos produtores, assistir apresentações culturais, além de palestras e oficinas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Não
desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Diocese de Bragança terá a primeira Fazenda da Esperança Feminina. A unidade entra agora na fase de construção da estrutura física. Mais informações com J. Bahia.
Aconteceu na manhã do último sábado, na Vila do Bacuriteu, a zona rural do município de Bragança, estado do Pará, a instalação da pedra fundamental e a assinatura da posse do terreno, onde será instalada a primeira unidade feminina da Fazenda da Esperança da Diocese de Bragança. Estiveram presentes representantes do clero diocesano, entre eles o padre Generaldo Messias, pároco da paróquia São João Batista, padre Hudson Rodrigo, vigário da Catedral Nossa Senhora do Rosário, e o diácono Adelson. O momento também contou com a participação do padre Vinícius Esqui Gouveia, coordenador da Fazenda da Esperança na região norte, além de caravanas com membros da Fazenda da Esperança vindos de Guaratinguetá, São Paulo, e de Rondônia, bem como integrantes da Fazenda da Esperança masculina de Bragança. Também participaram o prefeito municipal, Dr. Mário Júnior, representando o Poder Executivo, e as vereadoras Irene Farias e Tati Rodrigues, representando o Poder Legislativo. O casal Gilvan e Lauriene fez a doação do terreno.
Bragança tem uma população muito carente, muito em vulnerabilidade, mas feminina. Então, a gente vai resgatar vidas, não só resgatando vida das mulheres. A Fazenda Feminina, ela acolhe os filhos, porque as mulheres, elas, um dos motivos que elas não querem entrar para a recuperação por causa dos filhos. Então, a Fazenda Feminina é diferenciada da masculina, porque ela também traz os filhos. Então, aqui nesse terreno, vai ser construída uma estrutura não só apenas para acolher mulheres, como vamos ter creches, nós vamos ter dormitórios para as crianças. Então, vai ter toda uma estrutura. E a partir de hoje, a gente conta com a colaboração, com o empenho da população de Bragança.
Após a apresentação do projeto e do terreno, aconteceu a assinatura do documento de posse, a instalação da cruz e a bênção do novo espaço. Agora, a Fazenda da Esperança Feminina entra em uma nova fase, a construção das estruturas físicas que irão compor o complexo, como as casas, a capela e também uma creche. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Pesquisadores da Universidade de Campinas, São Paulo, entrevistando pessoas ligadas à defesa da Amazônia, diante do domínio do agronegócio, quais resistências dos povos da região são possíveis? Como os povos da região, cujo passado existia uma convivência mais pacífica entre eles, tradicionais, e a natureza rica, como é possível hoje? Se nos anos passados se praticava o bem viver, que era a convivência pacífica e respeitosa entre os humanos e a natureza, ainda será possível o Estado brasileiro reconstruir essa filosofia de vida quando o extrativismo capitalista tomou conta da Amazônia? Uma importante pergunta a ser feita a todos e todas lutadores sociais da Amazônia. Teria como os governantes municipais, estaduais e federal aplicarem um plano de bem viver para os moradores da Amazônia? Alguém entrevistado deu a seguinte resposta: se é verdade que a floresta em pé é mais geradora de riqueza do que a floresta derrubada, então é sim possível gerar o bem viver na Amazônia, uma convivência de bem com os vizinhos, a floresta, os rios, e gerar recursos suficientes para manter vida saudável e confortável. Basta calcular quanta fonte de renda: castanha, piquiá, andiroba, cocos, bacaba, açaí, além de peixe dos rios. Riquezas naturais há bastante e com valor comercial. Basta governantes priorizarem apoios aos moradores da região. Se o governo federal, com o Plano Safra 2026, ofereceu 635 bilhões de reais ao agronegócio e apenas 89 bilhões para a produção familiar, imagina se invertesse o Plano Safra e bastava 300 bilhões de reais para melhorar a exploração saudável da floresta, garantindo orientação técnica, acompanhamento na exploração dos frutos da floresta e garantindo mercado comprador dentro e fora do país para os produtos da floresta. Basta exigir um bom acompanhamento dos órgãos da agricultura familiar. Um pouco tempo não se precisa depender do agronegócio na Amazônia. É possível cultivar o bem viver ainda hoje? Sim, basta que nas próximas eleições, já eleitores e eleitoras de toda a Amazônia selecionem bem seus candidatos para senadores, deputados, presidentes da República e governadores. Não se resolverá imediato, mas é possível. Se o agronegócio consegue impor hoje os seus interesses, os amazônidas também podem impor os seus direitos à floresta em pé, gerando o bem viver. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.464 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Ellen Loures, Nuno Lobo, Luana de Oliveira, João Carlos Moraes, Daniela Pantoja, Jota Bahia e Paloma Custódio. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.